A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Gustavo Villani. Fala, PVC!
Tu já viu o Big Brother do futebol? O paredão com Abel Braga, Rogério Ceni, Silvinho. E o primeiro eliminado foi o Silvinho. Incrível! Agora quem vai ser o líder? O líder depende do Mundial semana que vem.
Você é apreciador de Big Brother, PVC? Você vai fazer uma análise
com
a gente do Big Brother, não?
Eu não sei nada de Big Brother. Nunca soube nada de Big Brother. A única coisa que hoje minha filha me obriga a assistir de vez em quando algumas coisas, então eu fico prestando atenção. Mas eu não sei, eu odeio o Big Brother.
Ô, louco! Bom, o Gustavo Villani e o Paulo Vinícius Coelho não sabiam, mas acabaram transmitindo a última partida de Silvinho no comando do Corinthians. A vitória do Santos nessa quarta-feira 2-1, que culminou depois do jogo com a demissão do técnico. Fala, Villani! Bem-vindo, meu velho!
Tudo bem, Rizek? Um abração para todo mundo ligado no podcast A Mesa, PVC. Pois é, uma coincidência. A gente não imaginava, quer dizer, a gente imaginava que a pressão iria aumentar após a derrota num clássico, as coisas não vêm andando, é um time que tem muita dificuldade de fazer gol e tal, mas... No apito final, a gente não sabia ainda que o Silvinho seria demitido. Ele foi instantes depois. E não deixa de chamar atenção, não pelo desempenho, porque eu acho que o time andou aquém da expectativa de todos mesmo, ainda que tenha se classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Mas eu achei que ele tivesse mais apoio. Era pelo menos mais declarado um apoio da diretoria a ele do que a prática se confirmou.
Tá, vamos por partes aqui, PVC. Até porque o PVC elogiou bastante o segundo tempo do Corinthians, e eu concordo que o PVC, o time estava jogando bem no segundo tempo. Vamos por partes, né?
Quando até o Corinthians. Até os 19, tá. Não tomou o primeiro gol. Depois acabou o jogo do Corinthians. Exato. Nasceu outro jogo.
Quando o Corinthians contratou o Silvinho, o Corinthians sabia que o Silvinho era um técnico em formação, certo? Não era um técnico formado. Não tinha 15 jogos como técnico profissional. E que ele viria para cá para se aprimorar aqui. Um jogador prata da casa, formado, que sempre honrou a camisa do Corinthians. Um jogador vitorioso, campeão brasileiro, de Copa do Brasil, de Copa São Paulo. E o Silvinho veio como um técnico em desenvolvimento. No primeiro momento, quando o Corinthians não tinha Renato Augusto, William, Roger Guedes, Juliano, e que se especulava que o time brigaria para não cair, eu acho que o Silvinho fez um trabalho bom. O time fazendo o Campeonato Brasileiro seguro, jogando defensivamente, apostando no Mosquito. O trabalho ali era bom. Depois chegaram os reforços e o Silvinho não conseguiu. Reforços que não foram pensados por ele, né? Foram reforços de ocasião, bons jogadores que estavam soltos, livres no mercado. Foram chegando e se esperava até que esses reforços fossem virar um time só nesse ano. E aí o time não teve o desempenho maravilhoso que muita gente esperava, acabou indo para a fase de grupo da Libertadores em quinto. E aí a gente esperava que nesse ano o Silvinho tivesse o tempo para encaixar as peças, fazer uma pré-temporada, ver como ele jogaria, e vinha fazendo isso. Nos três jogos da temporada, o Corinthians teve uma estreia legal, até contra a Ferroviária, empatou 0-0, time que já vinha treinando há mais tempo a Ferroviária. Jogo regular contra o Santo André e não acho que foi um desastre contra o Santos, não acho. Acho que poderia ter matado o jogo, aí o Marcos Leonardo fez o serviço e o Santos ganhou. Eu fiquei muito surpreso com a demissão, cara, porque se os jogadores curtiam o Silvinho, se o presidente morria de amores e entendia o processo de evolução do Silvinho aqui no Brasil, o que mudou? O que mudou foi a vaia da arquibancada, a maneira como a arquibancada raivosamente pediu a saída do Silvinho. A ira da arquibancada determinou a demissão, PVC.
Exatamente isso. Para simbolizar, é o grito... tem mais coisas, mas é o grito... Se o Silvinho não cair, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Porque são dois pontos diferentes. E todo mundo sabe que me conhece, que eu defendo manutenção de trabalho de técnico. Mas eu não vou defender a manutenção do trabalho de Silvinho neste momento, porque ele tem 43 jogos. É diferente de você derrubar o Rogério Ceni hoje com 17 jogos. 17 jogos é o início do trabalho. 43, você pode avaliar. Você pode chegar à conclusão que ó, não quero mudar. Tudo bem. Ok. Tem uma série de coisas. 42 gols em 43 jogos. Digamos que eu continuaria apostando. O Duílio Monteiro Alves continuaria apostando e sucumbiu. Quem demitiu foi a torcida. Presidente é para dar respaldo ao trabalho do técnico. Então, tem culpa a diretoria? Claro que tem. Tem culpa do Duílio? Lógico que tem. Mas quem demitiu foi a torcida. O que me preocupa é o seguinte, em que condição o futebol brasileiro vai viver, levando em conta, por exemplo, qual é a condição do futebol brasileiro, e eu não vou comparar Silvinho com Marcelo Gallardo é indiscutível técnico do River há 8 anos, mas o início de carreira do Gallardo, ele tinha um trabalho no Nacional de Montevideo quando foi contratado pelo River Plate. O River Plate deu a ele respaldo e ele se transformou no técnico que se transformou. Qual é a condição de se fazer isso no Brasil hoje? Desse Brasil que a torcida do Fluminense quer a cabeça do Abel em 3 jogos, que você discute o Rogério Ceni em 17 com 39% de aproveitamento, que você grita, se o Silvinho não cair, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Então, são dois pontos diferentes. O Corinthians vai começar de novo. Vai começar um novo trabalho. Os jogadores com os quais eu conversei lamentaram porque eles acreditavam no sistema de treino, achavam que ia dar certo. Mas não deu, ok. Não deu. Mas como é que você vai fazer esse tipo de esse Big Brother do futebol com os treinadores no paredão? A cada semana tem 3 para ser eliminado. O ano passado, quando o São Paulo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, quem foi emparedado foi o Abel Ferreira. Então, essa cultura a gente precisa tentar transformar com informação. Mas eu não vou discutir a ira da torcida. A torcida está virada, a gente viu.
Eu queria discutir, então, o que nos cabe. Porque eu concordo com o PVC. Não dá para a gente julgar ou tentar medir o sentimento, e ainda mais do torcedor que é apaixonado e tem que ser sempre para o bem e às vezes para o mal, faz parte. Mas eu acho que a gente como imprensa, a gente inflamou muito e com adjetivos, inclusive, Silvinho estagiário, vaza daqui, sem tamanho, por um cara que estava lá trabalhando, fazendo o melhor dele no dia a dia. Não deu certo, demite, ok. Mas eu acho que a gente extrapolou muito. Não adianta a gente apontar o dedo para a torcida, como disse o PVC, mas eu acho que a gente pode pensar na maneira com a qual a gente está tratando os temas do futebol. Eu vejo cada vez mais torcedores com o microfone na mão e querendo representar, querendo lacrar, querendo trazer espuma, querendo ir ao encontro do torcedor, tentar agir como torcedor. E eu acho que a nossa função elementar é justamente ponderar e não inflamar. Então, nessa história toda, eu não lamento, é mais um técnico que sai, teve 8 meses e meio de trabalho, acho até que o Corinthians... Eu posso ponderar, por exemplo, Rizek, que ele teve em 6 jogos apenas os reforços que chegaram para mudar o padrão do time. Porque o William não tem conseguido jogar por questões físicas, porque o Juliano joga, mas não entrega tudo que eu imaginava que ele iria entregar até aqui. Que os caras dos 4 reforços que estão correspondendo são Renato Augusto, que é um ótimo passador, tem uma ótima visão de jogo, não tem velocidade, mas ele faz a bola correr municiando quem está lá na frente, e o Roger Guedes, que tem 25 anos, está vivendo o auge da forma física. O William vem já numa descendente física por uma questão natural do tempo. Então, a gente tem que relativizar os 4 reforços que chegaram para fazer do Corinthians o melhor. Ano passado, se chegassem antes, o Corinthians brigaria pelo título. Mas é o Corinthians ainda que tem dificuldade para finalizar, que tem dificuldade para colocar isso tudo no pacote do Silvinho. Agora, ok, não correspondeu, a gente diz também, né, que o Corinthians é uma das exceções, é uma torcida que tem um time, não um clube que tem uma torcida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a influência da torcida nas decisões do clube sempre foram muito importantes e grandes. Agora, eu acho que daí a ofender, a ultrapassar os limites da análise, da ponderação, eu tenho uma distância. Eu lamento muito. Nisso tudo não é a demissão, não. Porque realmente acho que o Corinthians não tem feito gol, a torcida espera mais, não andou. Optasse pela troca talvez em dezembro, é a única crítica que eu faço a isso tudo. Mas a maneira como nós, com o microfone na mão, tratamos essa história toda, começo, meio e fim, foi ruim. Eu fiquei constrangido muitas vezes com o grau, com o teor de ódio e raiva com que tratamos manchetes e análises no decorrer do Silvinho no comando do time.
Eu também não vou aqui comentar a ira de torcida, porque a torcida tem todo o direito de se manifestar, inclusive com ira, desde que sem violência. Mas, assim, cara, parece que o Silvinho pisou na camisa do Corinthians, né? Parece que ele cometeu uma coisa muito grave, né? A maneira como ele foi tratado me chamou a atenção. Agora, você tocou num ponto que, para mim, é o grande ponto, Vilani. Quando eu termino um campeonato, uma temporada, eu acho super legítimo que o clube avalie o técnico e, mesmo que ele tenha resultado, mande embora. O Renato Gaúcho foi mandado embora, vice-campeão brasileiro, vice da Libertadores. Normal. Você avalia o final de uma temporada. Acho que é amadorismo você fazer isso depois de 3 jogos, cara, na temporada que acaba de começar. Porque se ele não serve agora, você tem todas as informações para saber que ele não servia, então, no ano passado. Então, o Corinthians perde tempo. 3 jogos de começo de temporada, para mim, não são parâmetro para avaliar a evolução. Então, o Corinthians perdeu tempo. O Corinthians perdeu tempo. O Corinthians foi amador. Então, se era para demitir, cara, que demitisse lá em dezembro. Ah, não poderíamos contar com a era da torcida. Claro, a era da torcida é imprevisível. Então, assim, o Corinthians demitiu pela ira da torcida. Ponto.
Agora, tem um detalhe, só que acho importante voltar que é entender, o Corinthians queria manter o Silvio. A história do Jorge Jesus, e nessa sexta-feira, ninguém confirma oficialmente, mas o UOL publicou que tem uma reunião do Bruno Macedo, intermediário do Jorge Jesus, com parte da direção do Corinthians. As pessoas com as quais eu conversei, nenhuma confirmou, mas assim, gente que trabalha com o Jorge Jesus disse, olha, é provável que tenha mesmo, não tem informação que tem, mas estão divulgando, é porque deve ter mesmo. Ontem, o Duílio Monteiro Alves confirmou que houve uma conversa do Corinthians com Jorge Jesus em janeiro. Teve colegas, eu respeito todas as informações que surgem, eu preciso trabalhar com as fontes em que eu acredito, com quem eu trabalho, certo? Então, não, teve gente que publicou que já tinha ali minuta de contato sendo trocada e eu não tenho essa apuração. A apuração que eu tenho é que o staff do Jorge Jesus dizia que tinha tido uma conversa com o Corinthians e não disse quem procurou quem. O Corinthians confirma que houve essa conversa, só que o Corinthians diz, olha, teve a conversa, mas quem nos procurou foi o staff do Jorge Jesus, foram os empresários do Jorge Jesus, dizendo aqui, ó, nós estamos negociando com o Atlético, mas nós não vamos acertar, interessa para vocês? E o Corinthians disse, olha, a gente está com um técnico aqui nesse momento, a gente não está trocando de técnico, a gente vai ficar em contato, mas o técnico é o Silvinho. Porque a ideia do Corinthians era a manutenção do Silvinho. Eu acho que houve uma precipitação que foi forçada pela maneira como houve a reação depois da primeira derrota do ano. A segunda derrota em 16 jogos em Itaquera contra o Santos. É um erro, evidente que é um erro. O episódio do Jorge Jesus demonstra que a intenção do Corinthians não era trocar. E assim, você podia dizer assim, cara, eu tô aqui casado, mas tem uma mulher mais linda e eu quero me separar e contratar o Jorge Jesus. Não foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians seguiu com o projeto no qual ele acreditava. Outro ponto que é importante, o presidente do Corinthians descarta esta hipótese, tá? Mas muita gente dentro do clube diz que lá atrás, as eminências pardas do Corinthians, eu não vou dizer, prefiro não citar nome para não cometer, mas vocês estão entendendo que assim, tem uma vida política dentro do Corinthians e que o Silvinho nunca foi um nome aceito. Então, quando se pretendia contratar o Silvinho em maio do ano passado, falou, não, Silvinho não. Diego Aguirre, então. Aí o Corinthians foi no Diego Aguirre e fez uma proposta para o Diego Aguirre. O Diego Aguirre disse que não vinha. Aí o Corinthians foi no Renato. E o Renato disse que não vinha. Aí, diante das duas recusas, se voltou para a questão política, para os conselheiros, e se diz assim, olha aqui, ó, a gente tem o Silvinho. Ah, então tá bom, então contrata o Silvinho. Só que o Silvinho já chegou com um nível de rejeição, e isso pode, é uma hipótese, explicar por que essa rejeição se espalhou dessa maneira tão feroz pela arquibancada e pelas redes sociais.
E aí eu não sou capaz para analisar, eu só sou capaz para constatar. A rejeição se espalhou de maneira feroz, como você usou o termo. Silvinho sempre foi um técnico do presidente, né? O presidente Duílio Monteiro Alves sempre foi o grande fiador do trabalho dele. E essa confiança, ou essa questão acabou com a ira da torcida. A ver, né? A torcida demitiu o Silvinho. Essa que é a verdade, a ira da torcida demitiu o Silvinho, como, aliás, acontece em qualquer clube. Quando a torcida põe na cabeça que não quer mais alguém, esse cara não fica no time, né? A ver agora os próximos passos. Agora, a gente está vendo um começo de temporada muito tenso, né? Corinthians demitiu o técnico, o São Paulo ontem, embora com um jogo que eu curti, assisti pra caramba, empate com o Bragantino, mas já tem muitos questionamentos pro Rogério, muitos questionamentos ao Abel, já estou vendo o Fluminense entrar pressionado pro Fla-Flu desse fim de semana. Começou com tudo em 2022, hein, Vilani?
A derrota do São Paulo ontem para o Bragantino tem algumas coisas para a gente analisar, né? O Rogério, por exemplo, na entrevista ontem, lamentou que o time não conseguiu sustentar o resultado de vitória nem de empate porque começou a rifar a bola, perdeu a cabeça e começou a se livrar da bola para o Bragantino até o Bragantino virar, né, de novo, porque o São Paulo virou o jogo, depois o Bragantino virou o jogo. Mas é importante, Rizek, quando o São Paulo tenta trocar passes, desde o Diniz, passando pelo...
Eu falei 3-3, né? O jogo foi tão louco, né? 4-3.
Não, mas é isso. E o Rogério falava assim ontem na entrevista, a gente não conseguiu colocar a bola no chão, trocar passes. Aí eu, refletindo, né, eu ri, porque eu falei, poxa, mas quando troca passes... entrega a paçoca, como foi o caso do Miranda, e como foi o caso do Volpi, como foi o caso do Daniel Alves, como já foi o caso do Bruno Alves, como já foi o caso do Arboleda. Quando o São Paulo tenta trocar passes, passando por Diniz, Crespo e agora Rogério, o São Paulo se atrapalha, e numa tentativa muito legítima de todos esses treinadores de jogar como o mundo joga, né, André? Construindo, saindo de trás com a bola no chão, tratando a bola com mais respeito, construindo de pé em pé. Mas me parece que o São Paulo tem uma dificuldade, acima disso tudo, que é institucional. São Paulo tem... O time é reflexo do que acontece nisso tudo que a gente sabe que acontece por trás, né, nos bastidores, há muitos anos. Mas falta mesmo gente para fazer isso. Então, é uma sinuca de bico, né? O Rogério quer que o time não se livre da bola, não quer que rife tanto... para ter tranquilidade para jogar, mas quando o time se propõe a jogar, ele entrega gols e mais gols desde os últimos anos.
Ruga, eu concordo inteiramente com você. Eu só vou fazer aqui uma ponderação que vai ao encontro do que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Eu acho que tem que jogar como o mundo joga. Agora, o Rogério tem 17 jogos. Porque a saída de bola, você vai dizer, mas o São Paulo estava acostumado a sair jogando com o Fernando Diniz. Sim, mas mudou o sistema com o Crespo. Então vocês, e outra coisa, a saída de bola do Rogério não é igual à saída de bola do Diniz. Você tem um... Por isso é preciso ter a tranquilidade de olhar e falar assim, pô, mas o Rogério tem 39% de aproveitamento, que absurdo. É absurdo. Não é para o São Paulo. Mas a única maneira de ter 70% de aproveitamento talvez seja verificar o trabalho, avaliar o trabalho, entender o processo e chegar no resultado final.
PVC, assim, eu não sou adivinho, mas eu vou me arriscar. São Paulo jamais vai ter 70% de aproveitamento com esse time, com esse elenco. E não é uma questão do Rogério. Eu concordo com você que tem que... Nessa segunda passagem, a título de informação, o Rogério mais perde do que ganha.
Sim,
isso é muito, isso é muito... É, exatamente. Isso é muito pouco para o São Paulo e muito pouco para o Rogério, campeão brasileiro da Série A e da Série B. Então, assim, o que eu estou dizendo é que o Rogério tem que trabalhar, tem que dar tempo. Concordo com o Rizek, o melhor jogo do São Paulo nesse começo de temporada. Eu só acho que tem uma adaptação de cultura, de expectativa e realidade do que o São Paulo pode entregar e a gente parar de olhar para o São Paulo, para esse time do São Paulo, em cima da história do que a gente espera do São Paulo. O São Paulo não consegue jogar. Então, pode vir o Rogério, Guardiola, pode vir o Diniz. É essa a minha ideia. O São Paulo tem a obrigação de propor o jogo pela sua história, pela troca de passes, movimentação incessante e tal, mas eu tenho dúvidas se esse grupo de jogadores tem qualidade técnica para fazer isso. Então, é um time sempre no meio do caminho, tentando uma coisa que ele não consegue fazer, entendeu?
Eu acho, mas, olha, sempre que...
Por partes.
Sim.
São Paulo fez uma estreia muito ruim contra o Guarani, né? Perdeu. Jogou muito mal contra o Ituano. Não perdeu porque o Jandrei pegou um pênalti. Né? Jogou muito mal contra o Ituano. Não criou, se defendeu mal. E ontem, cara, enfrentou um belo time, né? O Bragantino, cara, time agressivo, entrosado. Cara, foi para cima do São Paulo, né? Fez 1-0, São Paulo empatou, aí fez 2-1. Aí o São Paulo melhora no segundo tempo com a entrada do Igor Gomes, né? É uma alteração que faz o São Paulo virar o jogo, o time melhora, o São Paulo vira para 3-2 e o Bragantino vira para 4-3. Foi um jogaço, né? O São Paulo perdeu de um time que era melhor do que ele no ano passado e que começa o ano melhor do que ele, que é o Bragantino. Time agressivo, rápido, insinuante. Agora, a questão é, o São Paulo vai dar um tempo para o Rogério tentar montar um time, como, por exemplo, o Fortaleza, sem um grande elenco, montou? Ou o São Paulo vai se impressionar a cada mau resultado no começo da temporada e vai entrar num buraco negro e vai ficar lá em crise, chorando, que não consegue ser o time soberano que era no começo do século? Eu acho que tem uma escolha aí a ser feita.
É uma boa pergunta, André. E ontem, nessa mesma entrevista, o Rogério já assumiu falha, não só dele, comissão técnica, mas como da diretoria, departamento de futebol, no planejamento. O Rogério ontem lançou uma ideia que era, deveria ser, né? Logo após a eliminação na semifinal da Copa São Paulo, trazer os 8 garotos da base, né, que permitidos pelo regulamento da Federação Paulista para colocar em campo e oxigenar, descansar os principais, né, o elenco principal, até chegar a um equilíbrio físico. Porque agora, olha a sinuca de bico que o São Paulo está se metendo, como no ano passado. Ele tem que jogar a Vera o Campeonato Paulista por falta de resultado e a pressão que aumenta. E ele já tem o Patrick machucado, né, um dos reforços. O Nicão ontem não jogou porque está cansado e tem que mesmo se revezar até todo mundo atingir um nível equilibrado físico. Então, e na temporada passada, o São Paulo jogou tudo no Campeonato Paulista e faltou perna. Foi aquela série de lesões que a gente viu no Brasileirão, muito capenga, né? Um Brasileirão inteiro, quase na metade de baixo da tabela de classificação e até na zona do rebaixamento. Então, é mais do mesmo. É um clube refém da sua própria grandeza, mas sem assimilar as suas dificuldades atuais. O Rogério falou isso ontem. Talvez tenha sido uma falha nossa de planejamento não colocar os garotos para jogar nesse começo de temporada. A torcida certamente teria mais paciência de ver o time jogar mal e perder, né, enquanto os titulares treinavam. Com 2 semanas de trabalho, o time já está indo para o pau, já está indo à vera para os jogos, inclusive lesionando os jogadores e com uma responsabilidade além da devida.
Essa questão do calendário é sempre o São Paulo, diferentemente do Corinthians, tem uma competição no meio do campeonato estadual, né? Que é a Copa do Brasil, que começa dia 22 de fevereiro. Ele tem que estar com o time pronto no dia 22 de fevereiro. O problema também é um pouco da compreensão, porque a gente vive nesse poço de contradição. Eu digo a estrutura do futebol brasileiro. Adoro a frase do Jesualdo Ferreira, que me disse que o Geraldo Ferreira, técnico português, demitido do Santos depois de 15 partidas, e ele diz: não é o técnico brasileiro que está acomodado, é a estrutura do futebol brasileiro que está acomodada. Quando começa o círculo vicioso, o jogador sabe que o técnico vai cair, a imprensa se alimenta disso, o dirigente demite. No fundo, passa por aí. E a gente, eu estou tocando nesse ponto porque se a gente diz que o estadual não vale nada, por que a pressão começa no terceiro jogo do estadual? Porque a gente pode também dizer o seguinte: olha aqui, o São Paulo põe um time de garotos para jogar. Concordo. Só que o time tem que estar pronto no dia 22 de fevereiro para estrear na Copa do Brasil, que é daqui a 2 semanas. Então, alguns dos jogos ele pode fazer. Pega o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras jogou 3 vezes com o time titular dos 4 jogos que fez para preparar os titulares para o Mundial de Clubes, que é a prioridade dele nos 2 primeiros meses. Essa prioridade do Palmeiras, ela é óbvia. Ela é mais óbvia do que a Copa do Brasil para o São Paulo.
Mas com detalhe, PVC? Um detalhe. Só para a gente não perder de vista as diferenças de realidade. O Palmeiras, nas 2 últimas rodadas do Brasileirão, liberou o seu grupo principal. Então, sim, o Palmeiras descansou e treinou para poder jogar mais com um time completo no estadual, preparando para o Mundial. É diferente do São Paulo. São Paulo jogou com a corda no pescoço até o final do Brasileirão.
Sim, mas assim, ele teve 1 mês de férias, voltou e teve 19 dias, que não é o ideal, de pré-temporada. Você pode poupar o teu time nesse caminho, mas a questão está na falta de compreensão do que é prioridade. O São Paulo, nesse ano, não precisa ser campeão paulista. No ano passado, não é que precisasse, mas o São Paulo precisava de um título porque não ganhava título nenhum desde 2012. Hoje, o São Paulo, todo mundo está olhando para o São Paulo e fala assim: você sabe que o São Paulo não precisa ser campeão paulista. Mas depois de 2 derrotas em 3 jogos, você fala: como assim? Não pode ser isso, São Paulo. Então, precisa ter um pouco de comunicação. Então, que veio o presidente, o diretor de futebol, o Papa, para falar: cara, a gente vai preparar o time para fazer uma temporada boa e não é agora. Assim, se você pegar todos os campeões paulistas, cariocas, o Flamengo foi tricampeão carioca e não foi campeão invicto. O Corinthians, em 2017, foi campeão paulista e depois brasileiro, e na primeira partida em Itaquera perdeu para o Santo André de 2-0. Então, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 e perdeu no Allianz Parque para o São Caetano durante o estadual. Então, vamos ter um pouco de luz. Olha para trás e olha para... Como eu dizia Pedro Nava, a experiência é um farol voltado para trás. Eu não posso prever o futuro, mas eu posso olhar para o passado e entender que certas experiências vão levar a sucesso lá na frente. Não é ganhar do Bragantino na terceira rodada, é ganhar o Campeonato Brasileiro no fim do ano.
Não, seria lindo ganhar do Bragantino, né? Mas simplesmente hoje o Bragantino é um time melhor do que o São Paulo.
Exatamente.
Né? Essa é perfeito. A verdade. O Bragantino terminou o ano melhor do que o São Paulo e ainda é melhor do que o São Paulo. Por isso que eu acho que analisar a derrota de ontem como uma catástrofe, como algo muito fora da curva, é um equívoco, né? A gente tem que tentar olhar para aonde o São Paulo vai chegar, não só o que ele fez ontem, né? E até acho que o jogo de ontem deu sinais animadores, né? A maneira como o São Paulo conseguiu reagir, como o time jogou bem no segundo tempo, embora com muita fragilidade defensiva.
O time jogou uma grande partida ofensiva e um péssimo jogo defensivo. É claro que tem que ter um equilíbrio aqui. Ofensivamente, foi um dos melhores jogos do São Paulo desde que o Rogério voltou.
Foi?
É que defensivamente...
Acho que é o único que marcou 3 gols. Se não for o único, é um dos poucos. Mas é...
Eu já te confirmo isso já, em 2 minutos. Eu acho também que é, mas eu não tenho certeza absoluta de memória.
E podia ter feito o quarto, quinto gol com o Calleri. Teve 2 chances, quer dizer, quando ganhava o jogo, podia ter vencido. Foi mesmo um bom jogo do São Paulo. Concordo com vocês, é uma pressão exagerada. O Abel também está vivendo isso no Fluminense. Essa histeria que a gente vive ano a ano, não é novidade, né?
E o PVC tem falado um negócio que, assim, eu sei que o querido e a querida ouvinte vai falar...
Fez 3 contra o Juventude. Fez 3 contra o Juventude dia 6 de dezembro. São Paulo 3, Juventude 1.
Tá. Vai dizer, pô, mas como vocês são careta, então não pode demitir técnico? Não é isso. Mas, assim, a gente tem que decidir o que a gente quer. Se a gente olha para o futebol europeu e conclui que os times de lá têm mais conjunto, né, têm mais entrosamento, têm mais jogo coletivo, têm mais trabalho... a gente precisa também seguir alguns exemplos para chegar lá, né? E um dos exemplos que permitem que os nossos times tenham jogo coletivo, trabalho, sequência, é um pouco mais de paciência também. A gente não tem, como diz o PVC, a gente não tem muito trabalho no Brasil consolidado, a gente troca muito, muito, isso muito, é... muito. E trocando e muito, outra... você não consegue e ter, outra... ter trabalho nos times.
E a gente gosta muito de falar de bola, né? Porque é muito mais legal. São Paulo tem comprometidos 25 milhões de reais em rescisões entre Crespo, Pablo. Isso é erro de planejamento, né? Ou traz errado, ou rompe contratos errados, enfim, dá para a gente ler de várias maneiras. O que são 25 milhões para o torcedor ter aquele mais desavisado que gosta só de pensar na bola? Uma grande folha salarial hoje no Brasil é de 10, 12 milhões de reais. Se o São Paulo tem comprometidos 25 milhões de reais só em rupturas de contrato, significa dizer que o São Paulo tem duas folhas salariais para rasgar e jogar para cima, porque não vai aproveitar mais esses profissionais que saíram do clube. Então, não é só pensar na grandeza do São Paulo, tricampeão da América, do mundo, e tem que ser o São Paulo, e tem que ganhar. Calma, o São Paulo está num buraco. Então, não vai, eu não acho que o São Paulo, voltando àquilo que o PVC disse, São Paulo não vai, nem que mantenha o Rogério, bater 70% de aproveitamento dos pontos, como fez o Atlético, são realidades muito distintas. Eu até acho mais possível o Bragantino, com esse investimento todo, fazer essa numeralha de vitórias do que o São Paulo hoje em dia. E o torcedor tem que ter isso em mente. E eu acho que o Rogério tem que trabalhar, vai ter que ajustar a defesa, talvez mudar o... Porque o Rogério gosta de jogar para frente. Onde ele foi... mesmo o Fortaleza, que contra-atacava, era um time ofensivo. Ele tentou fazer isso no Flamengo. Ele gosta de... Eu não sei se ele vai rever o conceito dele. Eu sei que o São Paulo, me parece, não ter a técnica suficiente para essas propostas de grandes pensadores do futebol, como o Diniz, como o Crespo, como o Rogério. Gente que gosta do futebol bem jogado.
Ô, Guga, eu sou um pouco mais reticente em relação a isso. Na verdade, um pouco mais... Reticente, não. Eu sou um pouco mais otimista. Eu lembro muito, na verdade, de 92, em março de 92, São Paulo passou 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas, e o Tele quase caiu. E 3 meses depois, foi campeão da Libertadores. E o time da campeão da Libertadores é um time histórico, um dos maiores times da história do São Paulo. Um dos maiores times da história do São Paulo tinha Ronaldão na zaga, Ivan Rocha na lateral esquerda, Adilson, que era zagueiro de primeiro volante, Pintado, que era primeiro volante, de segundo volante. Aí, na verdade, tinha Palinha, tinha Raí, tinha Miller, tinha Nivel. Né? Mas o Cerezo na primeira Libertadores, não. O Cerezo veio depois, né, para o Mundial de 92. O Cerezo estreou em outubro de 92, num jogo contra o Santos no Parque Antártico, empate 1-1. Mas, assim, aquele time de 92, ele tinha sido campeão paulista com Sidney, Suélio e Raí no meio campo. Raí resolve tudo. Às vezes, eu acho que não existe jogador ruim, você tem que beber um pouco.
Eu só sei assim, cara, quem tá em casa talvez esteja achando a gente aqui o maior careta, né? Porque hoje tá na moda assim pedir sangue, né? Rogério idiota, troca, traz outro, Silvinho burro, estagiário, e a gente aqui tá muito low profile para a maneira como o futebol tem sido debatido hoje em dia. Vocês estão muito passadores de pano, para usar um termo da moda, cada vez que se faz um comentário ponderado. Mas olha só, isso tem levado, o Villani falou dos custos do São Paulo, e essa loucura do futebol brasileiro tem levado, por exemplo, um clube como o Santos a pagar salário para 4 treinadores ao mesmo tempo. Então, cara, pode ser muito legal pedir demissão de técnico, bater na mesa, se exaltar, dizer que fulano não sabe nada, né, que é um burro, só que os clubes estão quebrando também nessa loucura, né? O Santos... Não sei se ainda tem hoje, mas até muito pouco tempo, conversei com gente de lá, tinha 4 treinadores na folha de pagamento, pagando técnicos demitidos. Então, cara, como é que você sobrevive assim? Tem que ter um mínimo de planejamento, cara, um mínimo de consciência de saber onde é que você quer chegar e dar um prazo para ver se você consegue chegar lá. Vamos ver. O PVC, o que você consegue concluir da estreia de Paulo Sousa? Já dá para notar algo da estreia de Paulo Sousa, de um novo Flamengo, PVC?
Deu para notar os 3 zagueiros puros. Eu acho que ele vai fazer o Felipe Luiz de terceiro zagueiro. Deu para notar o Everton Ribeiro como ala esquerdo por 30 minutos. É uma decisão que eu não sei se vai se sustentar para os próximos jogos, ou se ele vai puxar o Everton Ribeiro para o lado direito, mas dá uma intenção de que ele vai querer polivalência, o Paulo Sousa vai querer polivalência. Eu continuo... Não dá para ter uma conclusão definitiva, o Fla-Flu pode ser a primeira experiência para a gente ver isso direito.
O que muitos elogios ao Marinho também, né? Ele elogiou muito o Marinho, né?
O Marinho jogou 30 minutos exuberantes, fez o primeiro gol dele pelo Flamengo. Agora, eu acho que Paulo Sousa é um luxo ter o Paulo Sousa no futebol brasileiro. Paulo Sousa é um conhecimento, uma capacidade intelectual, de pensador de futebol enorme. A escolha de ter o Paulo Sousa aqui é absolutamente fantástica. Daí a ele ser um técnico extremamente vitorioso no Brasil, vai uma diferença. O Paulo Sousa não é um técnico extremamente vencedor. Ele foi campeão suíço pelo Basel, ele foi campeão em Israel, ele foi campeão na Hungria com o Videoton, mas ele não foi campeão na Fiorentina. Ninguém é campeão na Fiorentina desde 1969.
Ele tem um currículo pobre como técnico, né? Você admira ele como um pensador, né? Porque ele não é um vencedor como técnico, né?
Exatamente, é o que eu estou dizendo. Ele é um grande conhecedor de futebol. Ele é um centro... Ele, como pessoa, é um centro cultural de futebol. Cara, um cara que trabalhou com Bobby Robson no esporte, um cara que trabalhou com Sven-Göran Eriksson no Benfica, que foi dirigido por Otmar Hitzfeld no Borussia Dortmund, que foi dirigido por Marcelo Lippi na Juventus, que foi duas vezes seguidas por dois clubes diferentes campeão da Champions League como jogador, mas ele carrega todo esse conhecimento, liderança. Daí, eu acho certo trazer o Paulo Sousa. Agora, a gente vai ter que ver o trabalho no dia a dia, entender como o time vai evoluir diante de todo esse conhecimento. E vamos combinar que, assim, criou uma certa polêmica aquela declaração do Cicinho, de que o Paulo Sousa trouxe o telão para cá e o Vanderlei Luxemburgo levou a concentração de dois dias para o Real Madrid e não foi aceito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você trazer uma capacidade de observação para a sua própria evolução, para o jogador se observar e evoluir. Outra coisa é você fazer um sistema de pajem do jogador, que você dá dois dias de concentração para ele não ir para a balada, cara. Aí não é profissionalismo.
O que eu queria destacar no Flamengo, André, já que é tudo muito incipiente, né? Está tudo começando, os titulares estão entrando a conta gota, enfim. É o planejamento. É o planejamento até para contratar. Já tem uma... Você vê, o Flamengo, o Manchester United, de primeira, tinha estipulado o valor do Andreas. O Flamengo esperou fechar a janela europeia. Então, possivelmente ele consiga fazer um contrato permanente com o Andreas num custo inferior. O Flamengo não foi, mercado aquecido, contratar jogadores de fora. Vai agora, com o mercado encerrado, a não ser no Oriente e aqui no Brasil. Então, isso já tem acontecido, essas reposições, essas renovações de contrato, é nesse sentido que eu acho que o Flamengo, o Atlético dá um passo atrás, em vez da dinheirama, ele enxuga a folha e vai enxertar os garotos. Então tem o Caleb chegando, quer dizer, tem momento melhor para você colocar os garotos do que num time campeão e com muita gente rodada para abraçar, para inserir, vai trazer o Godin sem custo. O Palmeiras, que libera os seus titulares duas rodadas antes do Brasileirão, já sem o que fazer, é para ganhar tempo nas férias e na pré-temporada e na preparação. Então, cara, eu sei que o tema é chato. É muito mais legal falar de gol, pontos, classificação. Mas o que me chama atenção nesse primeiro momento é o planejamento do Flamengo.
Então, vamos falar de gols e classificação da seleção brasileira, que encarou um time fraco, né? Não tem outra palavra para se referir ao Paraguai, é um time fraco, mas é aquilo que a gente tem para enfrentar, e fazendo essa ressalva, mostrou um futebol gostoso, cara. Quem ligou a televisão na terça-feira para ver o Brasil, assistiu uma boa de... Eu, por exemplo, curti o jogo, foi bacana ver o Brasil jogar, foi bacana ver o Marquinhos dar lançamento, foi bacana ver o Rafinha jogar, o Coutinho finalizar, gostei do time brasileiro. E você, PVC?
Eu gostei também. A gente vai ter que ver na Copa do Mundo. Agora é o momento de preparação e ver na Copa do Mundo. Mas a gente está cobrando. Eu acho o Brasil competitivo e não acho espetacular. Competitivo. A gente não tem parâmetro dos europeus E esse é um problema. A última Copa do Mundo que o Brasil viajou sem ter feito intercâmbio com a Europa foi a de 54, e não é por acaso que a primeira Copa que o Brasil venceu foi a primeira com intercâmbio em 58. O Brasil, nesses últimos 4 anos, jogou uma vez contra o adversário europeu, que foi a vitória sobre a República Tcheca em Praga em 2019. Então, esse parâmetro a gente não tem ainda. Talvez tenha em junho, enfrentando o Tite, que iria enfrentar a Inglaterra, pode ser a Bélgica, vamos ver quem vai ser o adversário. Mas a gente sabe que o time é, para o que faz, competitivo, mas não é espetacular. No jogo contra o Paraguai, teve momentos espetaculares e teve coisas muito importantes de se ver. Por exemplo, o Marquinhos deu 85 passes no jogo e errou um. Aí você vai dizer, mas é o passe do zagueiro, né? Daqui ali. Não, cara, ele deu 2 passes de gol. O passe para o Rafinha, que foi um lançamento. Alguém vai dizer, jogada longa. Também existe jogo longo.
É uma pintura, né, cara? O passe
pintura de jogada.
É uma jogada de Gerson, né? Do Marquinhos.
E depois o passe para o Coutinho também. O passe do Coutinho, está na moda dizer o passe que quebra linhas. Ele achou o Coutinho bem posicionado atrás dos dois volantes. O Coutinho dominou e fez o gol. Então, assim, isso é importante você ter, daquilo que o Guga falou agora há pouco do São Paulo, jogar como se joga no mundo. A seleção brasileira tem saída de bola com 4, saída de bola com 3, fez em vários momentos do jogo aquele 3-2-2-3, que é um WM na saída de jogo, na movimentação, com dois, o Daniel de lateral, o armador, empurrando os dois meias e abrindo os 3 homens na frente. Ele tem variação tática. Agora, a gente tem que ver o processo evolutivo do time. O Paraguai é um time nono colocado da eliminatória. O Brasil fez o que tinha que fazer, goleou.
Eu estou muito satisfeito, viu, André? Muito satisfeito dentro do que eu tenho. Eu não consigo voltar para 82. Então, assim, eu não tenho dúvida que temos o melhor técnico, que esses jogadores convocados são os melhores. Eu não tenho régua, não tenho referência de como o Brasil está em relação às seleções europeias, porque não tem enfrentamento. O Brasil passa o carro na América do Sul, inclusive, acho uma equipe superior à Argentina, apesar de ter perdido a Copa América aqui em casa. Acho que uma equipe com mais recurso, mais capacidade, tem mais de onde tirar do que a Argentina. E contra o Paraguai, tinha que fazer. Contra o Uruguai, por exemplo, que foi um teste, também tinha que jogar a bola lá em Manaus, também se provou. Empatou com a Argentina 0-0, o outro jogo não teve e tal, mas não tem daí para frente. Empatar em Quito, no Equador, é do jogo, na altitude, um jogo feio. O Brasil não vai dar espetáculo sempre se as outras seleções que jogam contra o Brasil não conseguem oferecer também isso ao Brasil. Jogo. Entendeu? Então, estou bem satisfeito com, dentro do que temos, com o Brasil.
E assim, voltando à nossa linha passador de pano, que não está ofendendo nenhum técnico aqui. Cara, eu acho que pouca gente duvida que o Tite é o melhor treinador brasileiro dos últimos 10 anos, né? Acho que pouca gente vai duvidar que de 2011 para cá o Tite foi o melhor técnico brasileiro que a gente viu. Talvez não seja suficiente para transformar a nossa geração num timaço campeão do mundo que vai encher os olhos. Talvez não seja suficiente. Acho natural cogitar, até depois do Qatar, treinadores estrangeiros, eventualmente, para a gente fazer uma aposta. Mas até a Copa eu não vejo alguém melhor do que o Tite para dirigir o Brasil nesse momento. E aí eu vejo o Tite fazendo algumas coisas que eu acho interessantes, cara. Uma delas é, por exemplo, ele está buscando alternativas. Ele sabe que ele vai ter que fazer melhor do que fez em 2018. Né? Em 2018, por exemplo, ele fechou muito cedo o time da Copa. Acabou levando até jogadores que ele nem usou, como o Tyson, como o Fred. E agora ele está mais aberto, ele está com o radar mais ligado. Ele fez algumas apostas que eu considero ousadas, cara. Seria uma bola de segurança seguir com Everton Cebolinha, Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison. Cara, ele foi procurar gente que está numa fase melhor. Anthony, Rafinha, Vinícius Júnior, que era uma convocação óbvia. Cara, o Rafinha eu acho que é um gesto de coragem do Tite. Porque, dada a resistência que há ao treinador aqui no Brasil, imagina se o Rafinha joga mal. O que a opinião pública não ia falar do Tite? Professor Pardal, de onde tirou esse cara? O Rafinha não era um jogador óbvio, cara.
Perfeito. Eu nunca tinha ouvido esse raciocínio e concordo plenamente contigo. Você se lembra do Afonso? O que foi o Afonso? Porque claro, o contexto é o mesmo. Era um cara desconhecido para o nosso cenário e o Dunga foi massacrado. Foi o Dunga, né?
Foi
massacrado pela aposta. Era um cara que estava sendo observado fora do nosso campo de visão aqui no Brasil. Não deu certo. E aí veio o massacre. Então, eu concordo contigo. É muita coragem ir trazer um cara, ainda que ele seja destaque no Leeds. O Leeds, eu não sei, depois da última rodada, mas até outro dia era 15º. Está mal o Leeds na Premier League. E o Rafinha é o que tem de bom lá. E ele banca o cara na seleção. É um gesto de coragem. Concordo contigo.
Não era um jogador óbvio, cara. O óbvio era seguir lá com o Gabriel Jesus, Cebolinha, Richarlison. Ele está testando, cara. Ele está buscando alternativas. Está trazendo a garotada e está jogando com 3 atacantes, que é algo que ele não fez na Copa da Rússia. Está tentando um outro jeito de jogar. Então, assim, estou vendo o Tite tentando, cara. E, assim, claro, a gente não sabe qual é o nosso real potencial, porque, infelizmente, a gente só consegue enfrentar times sul-americanos. Aqui, a gente dá de mão aberta em todo mundo. Mas, eu estou vendo um técnico tentando ser melhor do que foi em 2018, PVC.
Eu também, pegando a convocação da Copa América do ano passado, foi meio às pressas e tudo, mas, por exemplo, jogadores que a gente sabia que era do tipo, da confiança do Tite. Felipe zagueiro, não voltou mais. Aliás, o Flamengo negociava com ele, né? O Firmino está fora das listas, está fora das últimas listas por lesão contra a Argentina, mas ficou fora dessa lista aqui. Richarlison também teve lesão, pode voltar, mas ficou fora dessa lista. Everton Cebolinha, que você citou. Então, são jogadores que você tem 15 que estão mais ou menos em todas as listas, mas você tem 8 lugares que você não sabe como a concorrência aumentou muito. O Antony, não é um caso tão escandaloso quanto o do Rafinha, mas é um jogador que um ano atrás não estava no raio, não estava nas listas. E o Antony começou a entrar no time de um jeito, pode ser Bernard, a alegria das pernas, depois entra num jogo importante e não acontece nada, mas você está vendo o Antony entrar nos jogos que tem para jogar e está resolvendo questões. O Antony era um jogador criticado por não fazer gol, ele faz gol. O Rodrigo é um jogador de um talento absurdo, tem 21 anos de idade, entra e faz gol, primeiro gol dele pela seleção brasileira. Você criou uma concorrência que hoje você não tem certeza se tem Richarlison ou se tem Rodrigo, se tem Firmino ou se tem Matheus Cunha, outro que ganhou o lugar dele na Olimpíada. Você vê como são as coisas, né? Quem era para jogar a Olimpíada, o Jardine pensava em ter Matheus Cunha e Pedro juntos, mas o Matheus Cunha ia jogar do lado e o Pedro ia ser o centroavante. O Pedro não pôde se liberar para ser convocado para a Olimpíada, o Matheus Cunha jogou de centroavante, fez 3 gols na Olimpíada e está perto de ser convocado para a Copa do Mundo. Embora não tenha feito gol na seleção brasileira ainda, mas é um centroavante que briga por todas as bolas, como brigou na cabeçada que resultou no gol do Casemiro, na atuação mais pobre da seleção brasileira lá no Equador semana passada.
Só um detalhe, André, em cima disso tudo, você vê, né? Todos esses caras citados, Antony, Richarlison, Pedro, a gente vai cair, talvez, na ideia comum que eu tenho ouvido e eu concordo, que faltam protagonistas, né? Grandes protagonistas. Agora, isso não passa pelo Tite. Eu não tenho dúvida que ele convoca os melhores. Esses caras podem vir a ser grandes protagonistas. O Richarlison já está com uma idade mais para se firmar, mas Antony, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Tite está de olho. Eu não tenho dúvida que a gente joga com os melhores que temos. Daí a ser espetacular, daí a ser comparável com Romário, é outra conversa. Dentro do que temos, eu estou satisfeito.
Cara, e assim, tem um time que eu acho que tem jogadores melhores do que a média, que é a França. Só que é muito difícil você vencer 2 Copas seguidas, né? A gente bem sabe, porque fizemos isso em 58 e 62, nunca mais. A França vai tentar esse ano. Eu vi bons jogos da Espanha, depois de uma primeira fase indigente na Euro, a Espanha jogou um futebol legal e foi até a final contra a França da Liga das Nações. Acho que a Itália jogou um futebol na Euro que depois não conseguiu repetir. A Alemanha também não joga um futebol de encher os olhos há um tempo. Está tudo muito equilibrado, cara. Por isso que eu gosto de ver o Tite testando, buscando, porque quem chegar melhor na Copa, quem tiver no melhor momento, vai ter muita chance, está muito equilibrado o futebol mundial.
Não tem ninguém. A Alemanha vai crescer.
Acho que vai crescer. Também acho que vai crescer, mas não tem ninguém hoje que a gente olha e fala, é um bicho papão, né? É um time imbatível. Não consigo enxergar hoje. A França é o time mais próximo disso, mas também não acho a França imbatível. Então, assim, acho que está tudo muito equilibrado o PVC.
A Itália, depois da final da Eurocopa, empatou 4 partidas, ganhou 2 partidas e perdeu 1. 2-4-7. Ganhou 2 partidas de 7. E corre o risco de não ir para a Copa do Mundo.
Ou vai Itália ou vai Portugal, cara. Que é uma geração Itália, que a gente olha e fala, pô, que geração tem em Portugal? Ou vai Itália ou vai Portugal para a Copa.
E são duas seleções que se classificarem, qual das duas se classificar, se uma delas... As duas podem ficar fora, né? A Itália tem que ganhar da Macedônia do Norte para enfrentar Portugal ou Turquia. Quem for para a Copa desses dois é candidato ao título. Os dois, tanto a Itália quanto Portugal. Mas ele pode não ir para a Copa. Agora, a Alemanha tem uma coisa que é a mudança do Flick. E depois, eu tô olhando, contando aqui, 3, 4, 5, 6, são 7 jogos sob o comando do Hansi Flick e são 7 vitórias. Com 13, 17, 19, 23, 29, 31 gols marcados e 2 gols sofridos. O Ló tinha um desgaste. Tinha um trabalho consistente de muitos anos, mas ele tinha um desgaste na parte final, depois que tomou 6 da Espanha, enfim. O Flick pode ser o cara certo no momento certo para montar uma seleção mais forte da Alemanha, e a Alemanha vai chegar como um candidato ao título. Indiscutivelmente, a Alemanha sempre é candidata ao título. A França é uma das favoritas. Agora, o futebol está no momento de muito... O futebol é o ranking mundial do tênis do começo dos anos 90, em que o 20º ganha do primeiro. O 20º pode não ganhar o torneio de Wimbledon, mas ele pode ganhar do primeiro do ranking.
Olha o PVC, hein, Vilani? Profundo, hein? E, bom, amigos, e por falar nisso, ó, os melhores, Neymar, né, vai completar 30 anos neste sábado. Tomara que ele faça uma Copa à altura da expectativa que a gente sempre teve dele. Neymar, 30
anos. Maldosamente, achei que você fosse falar. Neymar vai completar 30 anos neste sábado. Espero que ele faça uma festa à altura da data redonda.
A festa a gente sabe que ele vai fazer, né, cara? A festa a gente sabe que ele vai fazer.
Eu desejo muita saúde ao Neymar, que ele arrebente na Copa do Mundo e que ele curta todas as festas que ele quiser, jogando bola, Neymar.
Cara, e eu desejo, o meu pedido não é um presente para ele, não, um presente para a gente. Que ele faça uma Copa à altura do talento dele, ainda não fez. 14, ele ajoelhado, impediu que ele conseguisse disputar a semifinal. Em 18, ele foi uma piada mundial, fora o fato de ter chegado machucado. E agora ele está com a idade perfeita para fazer uma Copa à altura do talento dele. Tomara...
Perfeito, André. É mais do que uma Copa que ele ainda não fez no sentido da obrigação de imputar a ele uma responsabilidade excessiva, que ele tem mesmo, por ser o único diferente do Brasil, fazer uma Copa à altura que ele merece. Né, porque o talento dele nunca foi discutido, inclusive como o nosso expoente no time do Brasil. Então, eu acho que, não sei se vai ser a última, mas ele indo para a terceira Copa, com 30 anos, ele consegue se recondicionar muito rápido, porque ele tem força, porque quando ele se propôs a fazer isso para jogar as finais da penúltima UEFA Champions League, ele conseguiu e voou, levou o time para a final. Então, ele merece uma Copa do Mundo à altura do talento dele. Acho que passa muito mais por ele do que pela nossa torcida, né?
Sem dúvida. PVC, suas considerações finais.
Vai ter... Como é que é a música do Chapeuzinho Vermelho? Vai haver festança.
Que música é essa, cara? Você conhece essa música, Vilani?
Como que é? É que vai ter balada. Não, o Neymar não é o Lobo Mau. O Neymar ou é o Batman ou é o Coringa. É um dos dois, né? Ele disse.
Mas que música é essa? Que música é essa?
Eu tô tentando lembrar. Eu canto pra minha filha, pra Isabela.
Lobo mal.
Tem um bom petisco para encher a minha pança.
Não tem o currículo ainda.
Eu já falei semana passada, é muito marcante para mim, no documentário do Neymar, ele se achar o Batman da família dele e o Coringa, para quem não o conhece. Ele não é nem Batman, nem Coringa. Mas se ele ganhar a Copa do Mundo e a Champions League esse ano, é provável que ele seja maior que o Batman. Feliz aniversário, Neymar.
Feliz aniversário, Neymar. O meu destaque final, André, vai para nós como imprensa. E aí, pouco importa ser jornalista ou não, pode ser só um comunicador, um influencer, né, como o pessoal diz hoje em dia. Vamos ponderar um pouquinho. Eu acho que faz parte do novo modelo de comunicação, as lacradas, as manchetadas, mas em cima, especialmente do que vimos essa semana com o Silvinho. Criticar faz parte, é do jogo achar que ele, Corinthians, pode trocar ou não, deve trocar ou não, porque o cara não entrega. Agora, ofender não é legal. Eu não queria citar aqui um ou outro companheiro, mas eu vi muita gente chamá-lo de estagiário, vaza daqui, coisas assim extremamente ofensivas para a função. Porque você pode ser mais próximo na linguagem, no jeito de falar do torcedor. Não precisa empolar para meter a panca de jornalista intelectual para falar com o público. Agora, escrachar é outra história. Abraço, meus amigos. Ótimo final de semana a todos, hein?
Valeu, Guga. Valeu, PVC. Voltamos na segunda-feira para debater, entre outros assuntos, da rodada do fim de semana. E a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. Tenham todos um ótimo fim de semana, com muita saúde, muita esperança, muito amor. Na segunda-feira, podcast A Mesa está de volta. Tchau!